Chegamos ao fim deste segundo ponto da nossa ordem de trabalhos e chegou o momento de nós tentarmos ouvir aquilo que foram as declarações que foram feitas pela Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues e também pelo Sr. Deputado Paulo Muniz. Estivermos em condições de ouvir neste momento, eu pedia para que nos pudessem dar a possibilidade de ouvir essa intervenção.
Especial, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, Dr. Nicolau Santos, a quem agradeço também a disponibilidade para esta audição. Sr. Presidente, nós sabemos que conhece os Açores, sabemos que nos visita, tenho a certeza que reconhece a importância do Centro Regional dos Açores da RTP, importância essa, aliás, que ganhou, se quisermos, uma acrescida relevância no último ano e meio com o contexto da crise pandémica. Mas a verdade é que as declarações que fez nesta Assembleia no passado dia 23 de julho relativamente ao Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores e que eu tenho a certeza que terão uma explicação, constituíram para todos os açorianos uma fonte de preocupação. Eu não vou repetir o teor do requerimento, julgo que Vossa Excelência com certeza que teve a oportunidade de o ler, mas direi que, como homem de comunicação, Vossa Excelência conhece com certeza a grande importância que as palavras têm. E esta audição é, por isso, uma oportunidade para lhe apresentarmos as muitas questões que nos preocupam relativamente ao Centro Regional dos Açores e que saíram acentuadas pelas suas declarações, mas é também uma oportunidade para que o Sr. Presidente possa fazer o enquadramento da sua posição e da sua visão relativamente ao Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores. O arquipélago dos Açores caracteriza-se por uma grande dispersão, pelo isolamento geográfico no Atlântico Norte. Nós estamos a 1.400 quilómetros do continente europeu, a 3.900 quilómetros da América do Norte. Santa Maria ao Corvo distam mais ou menos 630 quilómetros, que é sensivelmente a mesma distância que vai do Minho ao Algarve, só que não temos estradas para fazer o percurso. Se pensarmos na ZEE, na Zona Económica Exclusiva, a subárea do continente tem cerca de 287 mil quilómetros quadrados. A da Madeira, cerca de 442 mil. A dos Açores tem 930 mil quilómetros quadrados, o que dá a Portugal jurisdição sobre uma área imensa, mas também uma área com vastos e cobiçados recursos. Os Açores são um mar de oportunidades, mas sofrem também constrangimentos imutáveis e são, não raras vezes, vítimas de fenómenos violentos e imprevisíveis, como é o caso das tempestades, da atividade sísmica. Ora, desde a Constituição de 76, que está consagrada a nossa autonomia político-administrativa, nós não somos uma mera divisão administrativa do território, temos poder legislativo próprio, poder executivo próprio, órgãos de governo próprio. E, portanto, tenho a certeza que para a RTP SA, tudo isto é da maior relevância para o país. Reconhecemos o investimento que foi feito, mas é importante dizer que esse investimento apenas serviu para minimizar décadas de abandono que levaram as instalações, as condições de trabalho e a qualidade do serviço prestado a uma degradação intolerável. Ora, este serviço público de rádio e televisão, de acordo com a lei e com o contrato de concessão, é um serviço de programas televisivos, é um canal. Na região que descrevi, como se presta este serviço público de qualidade, onde todas as ilhas estejam representadas, quando há ilhas sem correspondentes e outras onde esses correspondentes são, por exemplo, trabalhadores da SATA, operadores de tráfego aéreo e têm que sujeitar a sua disponibilidade para trabalhar para a RTP aos seus horários de trabalho. Uma notícia em São Miguel é sempre mais importante que uma notícia nas flores. Um correspondente é alguém que tem que editar, captar imagem, fazer notícia. A RTP está ou não disponível para apostar na profissionalização dos correspondentes, assegurar a cobertura de todo o território regional e, por essa via, garantir uma maior proximidade, valor caro à RTP, e mais Açores dentro da RTP Açores. E falando de outros recursos humanos, em 10 anos a RTP perdeu cerca de 30% dos seus trabalhadores. Eu sei que me vai falar no investimento tecnológico e na necessidade de menos recursos, mas então eu pergunto, quantos colaboradores a Recibo Verde tem a RTP? De que áreas? Quantos são jornalistas? Quantos são operadores de câmara? Quantos assistentes? Quantos na edição de vídeo? Quantos técnicos de som? Sabemos que o custo destes profissionais é suportado pelo orçamento da grelha, que é, aliás, bastante modesto. Eu gostava que o Sr. Presidente me dissesse qual o peso destes colaboradores na grelha e compensa a RTP resolver este problema,
libertando recursos. Obrigado pelo esforço que fizeram para tentar trazer esta à nossa comissão. Eu não sei se os senhores deputados querem fazer algum comentário em relação àquilo que ouviram. E eu daria a palavra, se calhar, para começar à deputada Rosário Gamboa, a coordenadora do grupo do Partido Socialista, para fazer a intervenção, o que entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu apelava, com sinceridade, a que houvesse alguma serenidade e que, com toda a consideração, Sr. Dr. Paulo Muniz, que tenho por si, o senhor reconhece, com certeza, acabamos de ouvir numa longa tirada, admito que é longa, um conjunto de interrogações, que não são só por si isoláveis, caso o quisesse fazer, o que não me parece, em termos sintáticos, legítimos, na construção frásica que ali está em sequência, mas, acima de tudo, há uma exposição que antecede e que enquadra, e, como o senhor deputado disse muitíssimo bem, qualquer afirmação é válida dentro de um contexto. Todo o contexto da intervenção da senhora deputada é tão claro, tão visível, que penso que qualquer outra interpretação, e custa muito dizer isto, está a ir buscar e a tentar objetivos menos explícitos através da afirmação com lisura de uma deputada. Por isso, eu pedia-lhe que refletisse muito bem e que, porque da nossa parte, do Partido Socialista, não temos a menor dúvida do que está ali a ser dito. E acho que se está a criar uma coisa que nunca aconteceu nesta comissão, durante os anos que eu aqui estou, e estão aqui outros deputados, do partido do senhor deputado, de outros partidos, é um tipo de incidente que nunca aconteceu aqui. E, acima de tudo, é grave porque se põe em causa a intenção de uma deputada, mesmo depois de uma audição onde todo o contexto e toda a afirmação está devida, todo o contexto contextualiza o teor da afirmação. E a afirmação feita sob a forma interrogativa numa frase longa com um conjunto de interrogações, que é bastante explícito, eu custa-me dizer disto, porque tenho muita consideração por si, mas custa-me. Só pode ser entendido de uma maneira diferente por má fé. E por isso gostava que houvesse aqui uma reflexão, que houvesse alguma serenidade e que, esta questão pudesse ser ultrapassada com o mínimo de deontologia e cordialidade entre não só as pessoas, os partidos políticos que estão em casa e, acima de tudo, os senhores deputados, os açorianos, com certeza que também merecem. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Muniz.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada, aquilo que eu disse, e repito, é que a frase que foi dita foi a que eu disse que foi dita. Se quer fazer a interpretação que foi uma pergunta, é uma interpretação que é legítima. Se quer dizer que não foi uma intenção de uma pergunta, também é legítimo. Eu limitei-me a traduzir e a dizer exatamente, ipsis verbis, o que foi dito. Só isso. E, portanto, tirar ilações de que outra coisa se queria ter dito, que há má fé, ou outra qualquer razão, como a senhora deputada fez, não é isso que está em causa. O que está em causa aqui é que foi dito uma coisa foi dito uma coisa que nós ouvimos e que a senhora deputada diz que se enquadra numa pergunta que é muito extensa. Eu respeito isso, mas não foi isso que foi dito. Que é diverso. Não é? E isso não tem nada a ver com má-fé. Tem a ver com constatar o que eu constatei do texto. Não tem nada a ver com má-fé. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu antes de passar a palavra, eu penso que tanto o Partido Socialista como o PSD já nos transmitiram exatamente aquilo que gostariam de nos transmitir. Eu não vou aqui tentar decidir o que é que se passou ou não se passou. Acho que a senhora deputada Isabel tem todo o direito de voltar a dizer exatamente aquilo que queria dizer em relação à pergunta, à questão que levantou, e, portanto, ao esclarecer aquilo que disse, acho que tornou claríssimo para todos nós que foi com a intenção de ser uma pergunta que o fez, não é? Acho que isso é muito, muito claro, claríssimo, foi reforçado pela parte da senhora deputada Rosário Gamboa. O senhor deputado Paulo Nis voltou a reiterar aquilo que ouviu. Eu penso que está esclarecido para toda a gente que esteve a ouvir exatamente qual era a intenção daquilo que foi afirmado aqui. A forma de interpretar aquilo que foi afirmado aqui depende de cada um de nós. Se a senhora deputada Isabel Almeida Rodrigues volta pela quarta ou quinta vez a dizer que a sua intenção era, precisamente na sequência de tudo aquilo que afirmou, fazer uma pergunta em relação a essa questão, eu penso que mais ninguém tem o direito de questionar essa sua intenção. Se o deputado Paulo Muniz entendeu de uma determinada maneira, tem todo o direito de entender dessa maneira. Eu acho que o que ficou muito claro para mim é que a audiência foi ao encontro daquilo que era a necessidade de termos respostas do Sr. Presidente da RTP e, portanto, para mim, a situação está esclarecida. Mas a Sra. Isabel Rodrigues pediu a palavra e eu passava-lhe desde já a palavra para dizer aquilo que entender em relação a esta questão.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer-lhe a si e às senhoras e aos senhores deputados que tiveram a paciência de aguardar para que se pudesse ouvir o som e agradecer também de forma muito especial ao esforço que quer o pessoal de apoio à Comissão, quer que, tanto quanto sei, no canal Parlamento fizeram para que se pudesse proceder a esta audição. Ouvida que foi, eu acho que fica muito claro que eu dirigi uma pergunta e, portanto, eu não vou continuar a discutir esse assunto. Peço, no entanto, que compreendam que senti a minha honra ferida, porque perante os açorianos é muito diferente perguntar se o valor de uma notícia é igual do que afirmar que o valor da notícia é igual. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado. Bem, portanto, chegamos ao fim. Eu também agradeço aos serviços o esforço que fizeram e à rede do Parlamento também o esforço que fizeram. Nós temos alguns assuntos adicionais para tratar, portanto, eu pedia que não se fossem todos embora. Tenho não só informações a dar, algumas já conhecidas. Portanto, na terceira parte, em relação às informações, eu gostava de dizer que, para alguns que já sabem, a senhora deputada Ana Rita Bessa cessou funções como deputada, passando a integrar a comissão o senhor deputado Miguel Arrobas, do CDS-PP. Temos uma segunda questão, que é a apreciação na especialidade sobre dois projetos de lei sobre a questão do Barranquenho, na qual o que aconteceu foi que terminou no dia 8 de outubro o prazo para a entrega de propostas de alteração, mas que, entretanto, o grupo parlamentar do PSD requereu que ou solicitou que fossem pedidos contributos às entidades do setor. A primeira questão que se põe é se a Comissão aceita esta metodologia. Senhora Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós entendemos que o ideal seria, em qualquer momento, que depois se verá, encontrar uma fusão de textos e conseguir-se um acordo, porque as coisas não são tão divergentes como isso. Se o PSD entende que devem ser ouvidas outras entidades, nós não nos vamos opor, porque toda a fundamentação é sempre rica. E, como tal, independentemente de outras questões que acrescentarei na altura, fico por aqui. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que não nos opomos a essa metodologia e concordamos com as audições para enriquecer os projetos que depois poderão ser apresentados.
Muito bem. Então, o que eu pedia é que nos enviassem quais as entidades que gostariam de ouvir. Certo. Todos os partidos políticos nos pudessem enviar as entidades que gostariam de ouvir. Depois teríamos que decidir qual o prazo da apresentação de propostas para alteração, como é óbvio, depois das audições, ou antes das audições, saber qual é o prazo, e depois o prazo para a votação na especialidade. Há um segundo ponto de informações, que é que a proposta de lei 116, que aprova o Orçamento de Estado para 2022, já entrou, e nós vamos precisar de um relator que terá que ser indicado pelo PS para análise deste, não sei se o PS já tem alguma...
Senhor Presidente, eu durante os próximos dias indicarei o relator. Muito obrigado.
Muito bem. Temos mais uma informação que tem a ver com o facto que nós tínhamos marcado uma reunião extraordinária para o próximo dia 14 de outubro, que tinha a ver com aquela questão dos organismos de radiodifusão. Já não vai ser necessário fazer no dia 14, porque a discussão em plenário foi passada para a semana a seguir. E, portanto, a discussão sobre este... E o deputado relator apresentará para discussão na nossa próxima reunião regular de terça-feira. E, portanto, é nessa altura que isso vai passar. Temos que apreciar e votar a ata da reunião do dia 6 de outubro. Não sei se alguém tem algum comentário a adicionar. Se não houver mais nada, eu vou assumir que está aprovada. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada. A votação do plano de atividades e orçamento da Comissão para a terceira sessão legislativa, não tivemos muito tempo para analisar, mas se estiverem todos de acordo, posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado e não há outros assuntos. E muito obrigado a todos.